Rússia e começa a hora de Portugal cuidar do seu futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, por Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o tom com que veio esta Assembleia hoje, dizer eu tive razão, o Governo teve razão, tivemos todos razão, a falta de entusiasmo com que o Partido Socialista bateu palmas no final, quase se esquecendo de bater palmas no fim da sua intervenção, mostra bem precisamente o contrário. Não teve razão, afundou o país, não cuidou de quem tinha que cuidar. Diga-nos lá hoje, Sr. Ministro, quantos polícias já foram vacinados? Ao fim de 3 meses continuamos à espera de saber quantos polícias já foram vacinados. O sindicato diz uma coisa, o Sr. Ministro diz outra, como sempre. Quantos bombeiros já foram vacinados? Eles dizem uma coisa, o Sr. Ministro diz outra, o habitual nestes casos. Mas já que veio aqui falar de racionalidade e agora que vai terminar o estado de emergência e não teremos aqui o Sr. Ministro de 15 em 15 dias, explique-nos lá qual é o racional de fechar restaurantes à 1 da tarde. Explica ao país, aos que fecharam, aos que faliram, aos que desapareceram, qual é o sinal, qual é o caso na Europa em que restaurantes abrem às 8 e fecham à 1 da tarde. Dê-nos um caso, diga-me um, Sr. Ministro, um caso em que isso aconteça. E podíamos terminar com o seguinte. O Sr. Ministro, quando veio aqui, no primeiro dia de estado de emergência, ainda ao ano passado, respondeu-me a mim o seguinte. Não se vê necessidade de fechar fronteiras. Isso é o que a extrema-direita quereria. Ora, Sr. Ministro, acabou o estado de emergência, passou a pandemia e foi o Sr. Ministro que não reabriu a fronteira com Espanha. Explique-nos lá se vamos ficar de joelhos à porta dos espanhóis, como sempre,
quero
que são
concluir.
Eles que vão decidir, vou terminar, Sr. Presidente, que são eles que vão decidir quando reabrem fronteiras, ou se teremos um pingo de dignidade e dizer que nós é que decidimos quando é que abrimos fronteiras com os espanhóis e não são eles. É que já chega e já basta estarmos sempre de joelhos perante o nosso país vizinho. Convinha que o Sr. Ministro desse um sinal nesse sentido. Muito obrigado.
Pelo PEV, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O relatório que hoje analisamos e discutimos diz respeito à quinzena 17 a 31 de março, o período em que se iniciou o processo de desconfinamento por fases, e nesta primeira fase algumas atividades económicas reabriram e recomeçaram os seus negócios. No que diz respeito a este relatório, uma vez mais dizemos que o mais importante é o que não diz. E o que o relatório não diz é quantos negócios, particularmente micro e pequenos negócios, não abriram. E não diz por que razão não reabriram essas fontes de rendimento de milhares de famílias. O debate de relatório sobre a aplicação do estado de emergência não pode ser um ritual vazio de sentido. Os senhores que propuseram o estado de emergência e defenderam a sua renovação por 15 vezes devem dar-lhe sentido e conteúdo. Mas nós respondemos à pergunta anterior. Muitos destes pequenos negócios não reabriram porque os apoios tantas vezes anunciados não lhes chegaram à força de dar prioridade ao déficit das contas públicas. Muitos nem sequer conseguiram furar as barreiras que foram impostas com burocracias inultrapassáveis. É esse o balanço que também se pretende que se faça nestes relatórios. O que este relatório não nos diz é quantos trabalhadores ficaram sem emprego neste período e quais as razões. E quantos deles têm de ser reintegrados porque esses despedimentos são ilegais. Porque a epidemia não pode justificar tudo. É que nem tudo é culpa da epidemia. E este relatório devia trazer-nos a informação sobre a atividade da ACT para impedir abusos e aproveitamentos. O problema é o que este relatório não diz, e isso já o dissemos diversas vezes. Não diz que o acesso aos cuidados de saúde primários continua a ser, em algumas partes do país, uma verdadeira aventura. As pessoas cumprem as regras de segurança que lhe foram impostas e não se dirigem aos centros de saúde presencialmente para se proteger e proteger os outros, mas os telefones continuam a não ser atendidos. Continua a ser difícil entrar em contacto com os médicos de família, marcar uma consulta e, desta forma, continua a ser difícil perder o medo de aceder aos serviços de saúde. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este relatório, não obstante a preocupação que perspassa largos setores da sociedade portuguesa, continua sem nos informar sobre o que se está a fazer na área da saúde mental, mesmo que os membros do Governo repitam exaustivamente que há verbas para o reforço da saúde mental. Mas o que se está a fazer agora? Agora, no presente, é que por muitos anúncios que o Governo faça, isso de nada valerá se não se iniciar já um processo urgente de avaliação e monitorização sobre as incidências famílias dos problemas de saúde mental e de intervenção precoce, designadamente nas escolas. Mas para isso é preciso também dotá-las dos meios humanos e técnicos necessários. Sr. Presidente, Srs. Deputados, já falta pouco. Esperamos nós que os dois relatórios que faltam nos tragam as respostas às perguntas colocadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Bebiana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório e o momento em que vivemos faz-nos perspectivar na proximidade tempos melhores naquilo que são os dados que conhecemos, mas também, evidentemente, com o fim do estado de emergência. É verdade que os passos têm que ser conscientes e é verdade também que o Governo tem que apoiar mais aqueles concelhos que se encontram em piores situações, nomeadamente naquilo que aos dados epidemiológicos diz respeito. E não pode aqui haver, neste momento, em relação às políticas de saúde, o que evidentemente está a passar com pedidos de devolução de pagamentos de horas extraordinárias aos profissionais de saúde pública e a iminência da dispensa de profissionais que foram integrados neste contexto, mas que também já eram necessários fruto daquelas que eram as necessidades estruturais. É o que nos dizem os profissionais de saúde, mas é também o que nos dizem as administrações hospitalares, veja-se o caso dos enfermeiros, por exemplo, nos hospitais de Braga ou do Tâmega e Sousa, que estarão na iminência de ser dispensados. Mas também é tempo do Governo devolver às escolas o merecido reconhecimento. É tempo do Ministério dialogar com as entidades representativas e caminhar a sério naquilo que são as políticas de inclusão. Num momento, por exemplo, em que os encarregados de educação surdos continuam a não ver assegurada a sua participação no acompanhamento dos seus educandos através, por exemplo, do que poderia ser a implementação de uma proposta aprovada ao PAN em 2020, uma bolsa de intérpretes em língua gestual portuguesa. Este é o tempo em que nas escolas menos conteúdo será mais e melhor. Deste relatório concluímos novamente que é também o momento de apoiar os trabalhadores independentes, de apoiar as famílias e a recuperação das empresas, sem esquecer, obviamente, a definição de objetivos ambientais sérios, mas que não sirvam de bode expiatório, como acontece na Petrogal, em Matosinhos. Também a cultura precisa de passar a ter a devida importância nas políticas do Governo, pois também precisamos dela para viver. Evidentemente, referimos-nos à cultura que produz conhecimento e bem-estar, não às atividades que alguns querem continuar a chamar de cultura, mas que, na verdade, promovem a violência, a tortura e o sofrimento impróprios de uma sociedade moderna e civilizada, atividades que, como já se viu no passado, nem as regras da DGS souberam cumprir. A nível laboral, é também o momento de proceder à regulamentação do teletrabalho, equilibrando e densificando aquilo que é o quadro legal. E, para concluir, dizer apenas, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, que vou ouvir de um ano possa o Governo retirar todas as aprendizagens da forma como esta crise nasceu, através de políticas que permitem a invasão e depredação de ecossistemas e declínio da biodiversidade e possa então promover políticas públicas de acordo com aquelas que são as necessidades sociais e ambientais do século XXI. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora pelo CDS a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Analisamos mais um relatório do estado de emergência, caminhamos para o final destas análises, acho que todos ficamos satisfeitos com isso a vários títulos. Do ponto de vista do que lá vem no relatório, volto a insistir no tema da testagem, que já falei aqui há 15 dias, mantemos a preocupação porque o nível de testes de PCR não cresce, mantém-se relativamente idêntico ao do tempo de confinamento. Os varrimentos com testes de antigênio são os principais responsáveis pelos valores globais mais elevados de testagem e o documento da estratégia de testagem que se esperaria que tivesse surgido antes do desconfinamento, ou pelo menos no dia D de desconfinamento, no dia 15 de março, saiu só na semana passada, no dia 21 de abril, para ser operacionalizado daí para a frente, já com um mês de desconfinamento em marcha. Enfim, também do ponto de vista do que nos diz o relatório sobre a economia, diz-nos que há uma ligeira aceleração económica, pois nem podia deixar de ser, as portas reabriram-se em algumas atividades, mas não se fazem nenhumas avaliações ou considerações sobre os números do desemprego, o layoff ou sobre as portas que, de facto, acabaram por não voltar a abrir. Na cultura, como já aqui foi dito, mantém-se um padrão curioso de reportar quantos seguidores no Facebook ou no Instagram têm os teatros nacionais, que é interessante, mas aquilo que realmente valia a pena saber, que é se os apoios estão a chegar às estruturas, tal como foi anunciado, sobre isso não há nenhuma palavra. Eu gostava de me fixar neste relatório sobre a vacinação com uma pergunta muito específica para a Sra. Ministra da Saúde. E tem que ver com o seguinte. Neste último período de março houve, e sobretudo na última semana, o relatório registra um pico de vacinação que, obviamente, tem que ver com a vacinação dos professores. Salvo erro, 265 mil é o número de mais alto registado. E nesta altura também foi anunciado que se esperaria que em velocidade cruzeira em abril se chegasse perto das 100 mil inoculações por dia e para isso seriam precisos 5.200 profissionais de saúde, de vários tipos, que seriam obviamente requisitados ou de alguma forma desviados dos cuidados de saúde primários. Nessa mesma altura, um bocadinho antes, no dia 10 de março, a Sra. Ministra emitiu uma portaria, a Portaria 54, que cria incentivos adicionais para a recuperação da atividade presencial nos cuidados de saúde primários. E a minha pergunta é como é que a Sra. Ministra compatibiliza as duas coisas. Porque, por um lado, quer recuperar a atividade assistencial que ficou para trás com um determinado conjunto de recursos. Por outro lado, desvia esses recursos para o processo de vacinação. E a mim parece muito pouco compatível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E desde logo, ainda hoje, na Comissão de Saúde, o Sindicato Independente dos Médicos, Dr. Roque da Cunha, dizia que o que está a acontecer é que as escalas nos cuidados de saúde primários para estas outras atividades impedem essa recuperação. E eu pergunto-lhe muito concretamente, não seria possível, como até já foi anunciado, recorrer complementarmente, por exemplo, às farmácias ou aos privados para também ajudar neste processo de vacinação e não desviar os recursos dos cuidados de saúde primários? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo PCP, o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, o relatório que estamos a discutir é um relatório que coincide com muitos dos aspectos que já anteriormente tinham sido identificados e, particularmente, com a absoluta necessidade de considerar uma espinha dorsal da resposta aos problemas colocados pela epidemia e aos problemas económicos e sociais que dela decorrem, que assentem quatro aspectos que nós identificamos como absolutamente fundamentais. A vacinação, a testagem, o rastreio e os apoios sociais. Particularmente nos aspectos relacionados com a saúde, portanto, estes três que referi inicialmente, a vacinação, o rastreio e a testagem, eles são absolutamente essenciais, não apenas como resposta ao designado desconfinamento, mas sobretudo como linha de resposta de fundo ao problema da epidemia para evitar novos confinamentos e para evitar novamente situações de aplicação de medidas restritivas mais gravosas como aquelas que foram aplicadas desde o início do ano. As questões da vacinação, e a vacinação é hoje reconhecida universalmente como a grande resposta de fundo ao problema da epidemia, e ela tem de facto de ser colocada no topo das prioridades, assegurando o cumprimento dos objetivos que estão definidos no plano de vacinação e assegurando que por essa via Portugal pode enfrentar, pelo menos com menos preocupação, aquilo que pode vir a ser o desenvolvimento da epidemia perante os riscos que ela naturalmente continuará a comportar e que dificilmente podem ser, digamos assim, de alguma forma anulados. E é absolutamente essencial que o reforço da estrutura de saúde pública e a capacidade de garantir o rastreio e garantir a testagem em função do rastreio que é feito possam ser elementos em que possamos confiar para que no futuro não surjam novas situações de descontrolo das infecções e dos contágios perante eventualmente novas variantes que possam naturalmente comportar novamente esses riscos. Estas matérias relacionadas com o rastreio e com a testagem são matérias absolutamente cruciais para que no futuro essa resposta possa ser encarada com confiança. E por fim, senhoras e senhores ministros e seus caros de Estado, as matérias relacionadas com os apoios sociais. Os impactos e o prejuízo económico para milhares e milhares de trabalhadores, para milhares e milhares de pequenas e médias empresas que viram a sua atividade posta em causa, encerrada ou limitada, é hoje um problema de fundo da situação nacional que tem que ser considerado em toda a sua extensão e com os apoios sociais que são necessários para dar resposta à agudização dos problemas da pobreza, da exclusão social, do desespero que na vida de muitos portugueses foi instalando